Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Pode pegar aí. Mateus 4. Nós vamos ler Mateus 4, de 1 a 4, e Salmo 119, do 101 ao 105. A palavra dessa noite, irmãos, tem o tema de transformado pela verdade. Quem quer ser transformado aqui? Diga amém. Quem quer ser transformado? Então hoje você está no lugar certo, no momento certo e diante de uma palavra certa que transforma a vida. Que não é a palavra do obreiro, não é a palavra do pastor, não é a palavra do discipulador, mas é a palavra direta do trono, que é a palavra de Deus. Amém? Então, coloque para nós o texto, vamos ler esse texto. Quem não tem Bíblia pode acompanhar, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, olha só como que o diabo é astuto, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E aí vem a resposta mais espetacular. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o homem ou ser humano, né, não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda Salmo 119, 101 ao 105. De todo mau caminho, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz, e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Amém? Obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nessa noite, diante da tua presença, Pai, te adorar, te glorificar. Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco, que possamos ser transformados, ó Deus, nessa noite, através da sua palavra, que é poderosa, que é viva, que transforma, que muda, uma palavra de vida. Que o Senhor venha, ó Deus, falar com cada um de nós nessa noite. Porventura, ó Deus, se tem alguém aqui, ó Deus, com algum problema, com alguma enfermidade, com alguma dor, com alguma tristeza, que o Senhor possa agora trazer alegria, trazer cura, trazer paz, que o Senhor venha renovar as forças daquele que está, ó Pai, fraco, daquele que está abatido, que o Senhor venha levantar, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que transforma, o Deus que muda, o Deus que traz vida onde não há vida, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor está em todos os lugares, e tudo está, ó Deus, no seu controle, e nós te adoramos, e nós te glorificamos, Senhor. Espírito Santo, começa a mover nesse lugar, mova, Espírito Santo, nos corações, que no momento que a sua palavra estiver sendo anunciada, Pai, falada, que o Senhor possa estar queimando em cada coração, que nessa noite seja noite de cura, seja noite de milagre, seja noite de restauração, seja uma noite, ó Pai, de encontro com o Senhor, seja noite onde cada um de nós vai entender, ó Deus, o que é viver na tua palavra e ser transformado pelo Senhor. Espírito Santo, nos encha com a sua graça agora e com o seu poder, no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é esse Deus, palavra poderosa, transformado pela verdade. A Bíblia diz lá em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então hoje nós vamos caminhar nesse nesse passo aí. E a palavra de Deus, ela é uma verdade. A palavra de Deus, ela é a pura verdade, ou é a verdade genuína, sem sombra de dúvida. Nós não podemos, em momento algum, duvidar. Você pode duvidar do que eu falo. Você pode duvidar do que as pessoas falam para você. Você pode duvidar do homem, mas da palavra de Deus não tem dúvida. Diga amém. Então, nós temos aqui algo nas nossas mãos que é poderosa para mudar vida, para transformar pessoas. É um manual que conduz as nossas vidas. É a palavra de Deus. É interessante esse texto. É um texto muito conhecido. Eu gosto muito desse texto de Mateus capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. Após o seu batismo, Jesus então, ele é levado ao deserto pelo Espírito, e ali ele passa 40 dias e 40 noites só na água. Não fala, né? Não fala. Diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Se era só bebendo água, eu não sei. Mas ele ficou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Após esse período, então chega o lapeta, né? O capiroto, e chega até a Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, dê ordem aí que essas pedras se tornem pão. E aí Jesus cita a Bíblia para ele, cita a verdade que liberta para ele. Jesus vai lá em Deuteronômio 8:3, e Jesus chega e fala para ele: pois é, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus, ele entra com a palavra de verdade e muda aquele cenário diante do inimigo. Aí você conhece o restante do texto, né? O diabo, ele não para, e aí ele continua. Leva Jesus em um lugar mais alto, começa a mostrar as riquezas, começa a oferecer coisas, e se você é, e Jesus sempre na palavra respondendo. Então, essa palavra viva e eficaz, ela transforma a vida de pessoas. Por que que eu estou aqui nessa noite? Por que que você está aqui nessa noite? Porque o Senhor Jesus nos transformou pelo poder da palavra. Diga amém. Ninguém consegue ser transformado por teorias próprias, por estudos seculares. Você pode estudar o tanto que for, você pode ter conhecimento o tanto que você quiser, porém, a única coisa que pode mudar e transformar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Por isso que João 8:32 diz que conhecereis a verdade, e essa verdade, ela vai libertar, ela vai transformar. A palavra de Deus gera vida, produz fé, e promove mudança, e afugenta o diabo. Nesse texto você vai observar que Jesus, ele não cantou um louvor. Você vai observar que Jesus, em momento algum, ele fez uma oração. Jesus não orou aqui mais. Ele passou jejuando e orando, mas nesse momento ele não orou. Jesus também, ele não dizimou, ele não ofertou nada ali. Jesus venceu o diabo aqui, através do quê? Da palavra. Todas investidas de Satanás sobre quem Jesus era, Jesus respondeu dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela gera, ela produz fé, ela promove mudança nas nossas vidas, ela afugenta o diabo. A palavra de Deus, ela realiza milagres, cura, ela edifica o caráter, ela transforma a circunstância e ela transmite alegria e supera as adversidades. Diga amém. Então, eu e você, nós somos transformados, nossa vida é moldada, é mudada, não porque o pastor diz alguma coisa, não porque você aprendeu num livrinho de história, mas as nossas vidas, elas são transformadas porque a palavra de Deus tem o poder para transformar. Eu gosto muito de falar sobre a palavra. Eu gosto muito de citar Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. É um texto que eu amo ler, e toda vez que eu leio esse texto, parece que eu sinto que, como se essa palavra, todas as vezes que eu leio ela lá em Hebreus 4, 12, parece que ela entra dentro de mim. Eu sinto como se essa palavra entra dentro do meu coração e eu começo a ser transformado, porque eu preciso ser transformado todos os dias, Michael. Eu preciso ser mudado todos os dias. Eu sou um homem pecador, e eu preciso dessa palavra que muda, que transforma, que gera vida, que traz milagre, uma palavra que supera a adversidade, a palavra que derrota a tentação. O salmista diz assim: olha, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra o Senhor. Então eu não quero pecar, Deus, eu quero ver uma vida de santidade, vai para a palavra. Eu quero ver uma vida de prosperidade, vai para a palavra. Eu quero ver uma vida contínua no Senhor, vai para a palavra. Deixa de ouvir TikTok e ouve a palavra de Deus. Muda o que você está ouvindo. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio da palavra transformadora, ei, presta atenção aqui, se você estiver cheio da palavra transformadora, você vai ser um agente transformador de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Amém, glória a Deus, isso é real, isso é verdade. Por que que é verdade? Porque essa palavra, ela vem diretamente de Deus. Nós não podemos ter essa palavra apenas como escrita. Quantos aqui já viu, né, nos carros, versículos? Quer coloca lá: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Eita. Outro abre a Bíblia no Salmo 91, chega e fica amarela aquela página. 20 anos. Você chega lá, está aquela Bíblia aberta. Por que está aberta essa Bíblia aí? Não, porque quando abre a Bíblia, aí traz coisa boa, aí o mal afugenta. Ei, é bom abrir, porém, a palavra ela só faz efeito quando eu alimento dela, quando eu tiro do papel, quando eu faço uso, quando eu a leio, quando eu tomo para dentro de mim, e quando eu as pratico, quando eu passo a vivenciá-la todos os dias. Eu guardo a tua palavra, Senhor, no meu coração todos os dias, eu estou na tua palavra todos os dias, eu quero crescer na tua palavra todos os dias. É assim que nós passamos a ser transformados. Amém? Então a palavra de Deus, ela é assim. Ela é poderosa. Ela, nós precisamos permanecer nela. Em João 15, versículo 15, de João capítulo 15, diz, ou melhor, João capítulo 15, no versículo 7, diz: se vós permanecer nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecer em vocês, pedirão o que quiseres, e será feito. Olha que maravilha. Então só há transformação quando tem uma permanência na onde? Na palavra. A palavra de quem? De Deus. Ei, está aí a chave. Eu quero crescer, eu quero prosperar, né? Eu quero vencer. Eu tenho muitas lutas, pastor, mas eu não consigo vencer, eu não consigo romper. Aí a pergunta é: como que está a palavra na sua vida? Ah, eu nem sei onde está a Bíblia, pastor, na minha casa. Esqueci de onde está. Eu não leio a palavra. Eu gosto muito do culto, maravilha, isso é bom, precisa vir. Eu gosto muito da célula, precisa participar, a célula a gente aprende. Mas e fora disso aí? Você precisa todos os dias, no mínimo, todos os dias, você precisa de fazer duas refeições, né? Diz que era para nós fazermos quatro refeições, mas o brasileiro não consegue fazer quatro, né? Alguns não. Tem hora que você sai de manhã cedo, não toma café, só vai almoçar. Mas pelo menos duas refeições você faz por dia. Você almoça e janta, correto? Não precisava tomar café da manhã, almoço e janta. Imagina você fazer uma refeição por semana. Meu Deus, hein, Varal Fábio? Comer só na segunda-feira. O que vai acontecer se eu comer só na segunda-feira? Emagrecer? Muito. Meu irmão, na quarta-feira talvez eu não consiga levantar da cama mais. Vem fraqueza. Vim na fraqueza, minha imunidade vai cair. Minha imunidade caindo, vem as doenças. De repente eu começo a pegar a gripe, começo pela gripezinha, de repente outra doença mais séria. Sabe por quê? Vai faltar vitamina no meu corpo, no meu organismo, vai faltar nutrientes, e aí eu vou adoecer e posso até vir a óbito. Uma pessoa que não lê Bíblia, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quer ser transformado, mas que não lê Bíblia dia nenhum, que espera chegar somente no domingo à noite, provavelmente essa pessoa está num momento de UTI. Provavelmente você está num momento de enfermidade. Provavelmente você vai perecer. Porque a palavra de Deus, ela vai fazer isso conosco. A palavra de Deus, ela vai nos alimentar. Quando o salmista diz que ele esconde a palavra para não pecar, é porque todos os dias o pecado vai bater a sua porta. O diabo, ele não vai parar de tentar você. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele é diabo e ele vai tentar destruir você, destruir os seus sonhos, destruir a sua família, destruir os seus projetos. Ele vai tentar arrancar tudo que você tem, não porque ele quer o que você tem, porque ele não quer ver você feliz e prosperando. E como que eu venço o diabo? Através da palavra de Deus. Como que eu venço a tentação? Através da palavra de Deus. Como que eu venço o pecado? Quando eu guardo a palavra dentro do meu coração. Eu sou transformado. Eu não sou transformado por historinhas. Eu não sou transformado por filmes. Eu não sou transformado por canções. Eu sou transformado por uma palavra viva e eficaz, poderosa, que vem direto do trono, que é a palavra do Senhor Jesus. Conhecereis essa verdade vos libertará. E um dia eu falei, Senhor, mas libertar de quê? Eu sou livre. Eu já sou livre. Nada me prende. Eu não cometi crime algum. Livre de onde? Do que, Senhor? E aí Deus foi ministrando meu coração. Todo homem, ele está preso no pecado. Todo homem, ele vive uma vida presa e morta. O homem que não conhece Jesus, a mulher que não conhece Jesus, ele vive morto espiritualmente. Por isso que o homem que não conhece, quando eu falo homem, homem ou mulher, que não conhece Jesus, que não conhece, não aceita Jesus como Senhor, não tem um Espírito Santo sobre a vida dele, ele não consegue identificar, e ele fala assim, ele não consegue identificar Deus como o Deus soberano na vida dele. A palavra de Deus para ele traz, ele fala assim, eu não consigo entender, eu leio isso aí, mas não entendo. Sabe por quê? Porque morto não consegue entender nada. Quem não tem Jesus está morto. E Jesus veio para que você e eu tenhamos vida. E quando nós aceitamos Jesus, e quando nós agora aceitamos essa transformação, então eu passo a compreender as coisas dos céus. Porque agora eu saio do estado de morto para vivo. Aquele que estava morto viverá, diz a palavra do Senhor. Porque a minha palavra é a palavra de vida. A palavra de Deus é a palavra de vida. A palavra de Deus é a palavra de vida. É a palavra que transforma. É a palavra que muda estrutura, que muda caminhos. Por isso que fala conversão. Eu estava caminhando por um caminho torto, errado, mas agora eu encontro Jesus. Essa rota muda, porque agora eu tenho uma nova vida, sou transformado. Amém? Eita glória. Para Deus deve ser a palavra de Deus, marque isso aí. Deve ser sua maior prioridade. Marque isso aí no papel, no seu tablet, no seu celular, na sua mente. A palavra de Deus deve ser sua prioridade máxima. Diga amém. Pastor, mas lá em casa nós temos uns costumes que já vem de 300 anos atrás. Meus tataravós, outros aí já tinham uns costumes. Esse costume lá tem que ser na risca. Tem que permanecer esse costume. Mas quando chega na palavra de Deus, esses costumes têm que acabar. Lembra, nós falamos de bênção e maldição? Tem que parar. Tem costumes que nos levam, que podem levar você e eu para o inferno. Tem costumes que podem levar o ser humano para a perdição. Mas agora, Senhor, não é mais os costumes, agora é a sua palavra. Em João capítulo 2, a Bíblia conta o primeiro milagre que aconteceu. Foi um milagre de quê? Não foi curado ninguém. Foi de transformação. Tinha uma festa de casamento. Tinha uma festa de que uma família estava se iniciando naquele lugar. Acabou-se o vinho em certo momento. Houve um desespero porque o vinho não deu. De repente, Maria, mãe de Jesus, chega e fala assim: olha, o vinho acabou. Jesus olha para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Eu não tenho nada com isso. Mas ela não dá muita atenção, simplesmente ela fala para os servos, fala assim: olha, faça tudo quanto ele mandar. E Jesus pega então e fala para eles assim: olha, enche essas talhas aí de água. E encheu. Aí depois tira e leva lá para o mestre, lá para aquele que organiza a festa. Quando levou, tinha um vinho, o melhor vinho. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que transforma o que não tinha para o que tem agora. Quando acaba a alegria, Jesus traz alegria. Quando acaba a vida, Jesus traz vida, porque Jesus é o único agente superior que transforma a vida. É Jesus de Nazaré. Amém? Não tem ninguém que pode transformar a vida de ninguém. Eu posso te ajudar com um conselho, eu posso dar uma palavra e até de legal para você, mas a única palavra que vai mudar a água para o vinho é a palavra de Jesus. Jesus quer transformar a sua vida. A Bíblia diz aqui, nesse texto nós lemos, que o inimigo chega até Jesus, o tentador, se aproxima-se de Jesus e diz assim: olha, se você é o Filho de Deus, em todo o processo de transformação, sempre vai ter a palavra do inimigo trazendo dúvida no seu coração. Sempre o diabo vai trazer um pinguinho de dúvida, dizendo assim: ah, será? Olha o que ele falou para Jesus. Ele não falou, não foi para qualquer um, ele falou foi para Jesus. Ele falou: se tu és, ele colocou dúvida. Se você é, sabe, querido, você está aqui nessa noite, você aceitou Jesus como Senhor, você está caminhando com Jesus, e nessa caminhada de transformação, vai ter momentos na sua vida que vai levantar filhos de Belial, do capeta, para chegar aqui e falar assim: ah, será que agora você é crente mesmo? Você, eu te conheço. Principalmente os de perto, que mais conhecem a gente, que sabe quem você é. Será que você é isso mesmo? Rapaz, eu vi você esses dias, estava aprontando, fazendo isso. E aí você tem uma palavra. Fala a verdade. Eu vivia tudo isso. Só que eu encontrei Jesus, Ele transformou e tem me transformado dia após dia. Eu tenho defeito, eu tenho falhas, eu erro, mas eu tenho um Deus que perdoa, eu tenho um Deus que restaura, eu tenho um Deus que me cura, eu tenho um Deus que me sara, eu tenho um Deus que me vê. O Deus que me vê, Ele conhece as minhas fraquezas. O Deus que me vê, Ele conhece a minha iniquidade, e é por isso que eu busco Ele todos os dias. É por isso que eu falo: Senhor, me mude, me transforme. Eu não dou conta sozinho, mas eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a minha história, para me transformar, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. O pão que nós comemos pode trazer fome novamente, mas o pão que eu tenho para te dar, lá em João capítulo 6, Jesus falou assim: eu sou o pão que desceu do céu, quem comer desse pão nunca mais tem fome. Eita glória, dá uma glória aí, meu irmão. É, o pão que você come todos os dias lá, feito na padaria, você vai ter fome depois, mas Jesus tem um pão que você não vai ter mais fome. É igual João capítulo 4, quando fala da mulher samaritana. Quando você se alimenta de Jesus, você não tem mais necessidade de ficar voltando na padaria de novo. Você come o pão, né? Comemos um pão lá amassado, lá na pescaria, né, Cláudio? Quando foi de tarde, estava com fome, tive que comer outro pedaço. Por quê? Esse pão, você volta a ter fome, mas Jesus, Ele é o pão que desceu do céu. Ah, é o pão que transforma. É o pão que muda. É o pão que muda a história. E o diabo chega então e fala assim: ah, então você é? Que bonito, né? Jejuou aí 40 dias. Não está escrito isso, irmão. Mas você acha que não é dessa forma? Você tem esse desafio todos os dias. Você sai da sua casa e você vai viver a sua vida lá trabalhando. Você vai encontrar pessoas e fala assim: para, cara. Tem alguma coisa. Se você é solteiro, vão falar assim: tem alguma menina lá, né? Você está lá por causa de menina. Eu ouvia isso. Ah, você está lá por causa disso outro. O que você viu lá? Ah, para. O diabo, ele faz isso. Então quer dizer que agora você é o dan-dan-dan, você é o bam-bam-bam. Fez jejum 40 dias, 40 noites. Então faz o seguinte: transforma aí essas pedras em pães. Jesus falou assim: olha, Satanás, eu tenho uma palavra, e essa palavra, ela é do meu Pai. Essa palavra, ela vem do trono de Deus. Essa palavra diz que esse pão que você está querendo que eu faça, essa pedra virar, esse pão aí não vai resolver o problema da humanidade. Essa pedra transformada em pão não vai resolver o problema do pecado. Mas eu tenho uma palavra para você, Satanás. Eu tenho a palavra que eu tenho para você, é essa, que nem só de pão vive o homem. O homem só pode viver com a palavra de Deus, que procede da boca de Deus. A palavra viva, a palavra transformadora, a palavra que muda história. Então hoje é dia de você se jogar diante de Jesus e falar assim: eu quero isso para a minha vida. Amém? Amém. Aleluia. Nós devemos aceitar a autoridade dessa palavra. O maior problema hoje dos seres humanos é de não se submeter à autoridade. A palavra de Deus, como eu disse aqui, ela é soberana, ela precisa ser soberana, porque é a palavra de Deus. Ela não tem dúvida. A palavra de Deus, ela não faz curva. A palavra de Deus, ela não tem, quando ela tem que dar, de chicotear, vai te chicotear, quando tiver que ser carinho, é carinho, porque ela é a palavra de Deus. Quando ela falar do pecado, é pecado, mas quando ela falar das bênçãos, é bênção, porque é a palavra de Deus. Tem uma promessa para você nessa noite aqui, mas para que eu venha alcançar essa transformação, para que eu possa ser transformado pela verdade, eu preciso de uma coisa. Eu preciso aceitar a autoridade dessa palavra na minha vida. Porque o maior problema do ser humano hoje é estar debaixo de autoridade. Todo mundo quer fazer o que bem entende, o que quer. É muito bom quando nós chegamos aqui e quando eu falo para vocês aqui, ou vem algum pastor, alguém que vem pregar e ministrar e fala assim: olha, eu vejo nessa noite, eu vejo que Deus está te dando uma chave de carro, e parará, e por... Oh, essa palavra é verdade, Deus faz isso, e é bênção, e nós queremos ouvir. Mas quando a palavra de Deus fala assim: olha, lembra da mulher de Ló? Quem foi a mulher de Ló? Deus fala: Ló, pega o que você tem, sua família, sai desse lugar, lugar de pecado, lugar de iniquidade, lugar de tudo que não presta, saia daqui, que eu vou consumir Sodoma e Gomorra, eu vou acabar por causa do pecado dessa cidade, e vocês vão embora, suba os montes e nem olhe para trás, e não volte para esse lugar, porque eu vou destruir. Sabe, Deus, ele não se associa com o pecado. E Deus vai falar na palavra dele todo o tempo para nós isso. Sabe, a Bíblia diz que saíram então, ainda demorou um pouco, e o anjo teve que pegar na mão de Ló para sair, porque aquela cidade, os prazeres, aquele lugar, mexia com o coração dessa família, ao ponto que quando eles estavam numa certa distância, o que acontece com a mulher de Ló? Ela olha para trás, ou ela volta para trás, ela volta para o pecado, ela volta os seus olhos para os prazeres de Sodoma e Gomorra, ela volta os seus olhos para aquele lugar que era promíscuo, que era de iniquidade, que não agradava ao Senhor, mas o coração dela estava naquele lugar. Quando ela volta para trás, quando ela olha e volta, ela se torna uma estátua de sal, ela morre, ela é fumegada. Sabe por quê? Porque Deus tinha dado uma palavra. Deus tinha dado uma palavra: eu vou acabar com essa cidade. Pastor, mas que Deus ruim que é esse? Mas tem que falar sobre isso. É a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que homens e mulheres que fizeram a vontade dele, Deus o abençoou, Deus o prosperou. Quando Deus falou assim: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu tenho uma palavra para você de bênção. A sua família será bênção sobre a terra, as famílias da terra serão abençoadas pela sua família. Você pode olhar para as estrelas, você consegue contar? Não. E a areia do mar também não. Assim é sua descendência. Eu tenho uma palavra para você, mas essa palavra que vai mudar a sua história, que você vai ser bênção, precisa ser debaixo de obediência na minha presença. É isso. Você tem uma palavra de Deus dizendo para você: eu quero mudar a sua história, sim. Eu te amo muito, filho. Eu te amo muito, filha. Eu quero você nos meus braços. Eu quero mudar toda a sua história. Mas ande debaixo da submissão da minha palavra. Ah, pastor, mas quando chega aí é difícil. Jesus, por diversas vezes, falou assim: olha, venha. Aí alguém falou assim: mas, Senhor, deixa eu enterrar os meus mortos. Você vem também: Senhor, mas deixa eu despedir. O Senhor falou assim: não, eu estou chamando é agora. Deixa o morto para lá. E Jesus continua: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para isso. Eu quero ser transformado, então coloca a mão no arado, não olha para trás, meu irmão. Por isso que Paulo fala: uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu esqueço das coisas para trás, eu não fico remoendo o passado, eu não fico remoendo história que aconteceu lá no passado. Eu agora tenho uma nova história para mim, agora é uma nova vida para mim. Agora Jesus que transforma, mudou, está transformando a minha história. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 3 que tinha um homem desde nascença que era aleijado, paralítico, no templo Formosa. Todos os dias aquele homem chegava, pedia esmola, ele queria alguma coisa que ia saciar momentaneamente a história dele. Mas chega Pedro e João naquele dia, ele olha para aqueles homens como olhava para os outros todos os dias, querendo alguma coisa, e ele olha para aqueles homens e fala: olha, Senhor, dá alguma coisa para mim, eu preciso de uma moedinha, o meu copinho precisa ter uma moeda para resolver a minha história. Pedro e João olham para aquele homem e falam assim: olha bem para nós aqui, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas uma coisa nós temos. Eu tenho uma palavra que vai mudar a sua história. Levanta e anda. A palavra que eu tenho em nome de Jesus, essa palavra vai mudar a sua história. A história de nascença que você era aleijado, a história que alguém tinha que trazer você todos os dias aqui para fazer, porque você era um mendigo, porque você pedia esmola, as pessoas desprezavam você todos os dias, você não pôde correr quando você era criança, você não pôde brincar como outras crianças normais, a sua história era que você era um paralítico, a sua história é que você sempre dependia de ficar pedindo, clamando, uma miséria, uma moedinha, para resolver o problema daquele dia. Mas João, Pedro e João chegam lá e dizem assim: agora eu tenho algo que vai mudar a sua história para sempre, vai transformar a sua vida, no nome de Jesus, levanta e anda. Ei, eu não sei qual que é a sua história, eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei: Jesus está aqui dizendo assim: olha, levanta, para de viver miséria. Ei, para de buscar uma moedinha com Jesus. Para de ficar buscando: ah, Senhor, não, é só para mim comer hoje. Não, Deus não quer que você coma só hoje, Deus quer que você coma todos os dias. Deus quer que você se levante, Deus quer que você saia do estado de miséria, de paralisia, e volte agora a caminhar, e volte a ter uma nova história. Ah, Jesus maravilhoso, é através da palavra que tem transformação. Houve uma palavra de comando. Houve uma palavra de comando. Ei, levanta. Em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que a perseguição vinha contra os apóstolos. Tiago já tinha sido morto, Pedro estava preso, a igreja orava, e a Bíblia diz que um anjo do Senhor chega na cadeia onde Pedro está preso por algemas. Tinha mais de 16 soldados guardando aquele lugar, e o anjo diz assim: ei, levanta. Quando ele se levanta, caem as cadeias. As cadeias não se caiu antes, caiu quando ele se levantou. Tem cadeia na sua vida que só vai cair, só vai ser mudado quando você tomar atitude, quando você se levantar, quando você se colocar de pé, quando você falar: Senhor, eu não quero mais viver isso, eu quero ser transformado pela sua palavra. Tem uma palavra do Senhor. O diabo chega dizendo assim que é mentira, que você vai passar fome, que essa pedra aí você tem que transformar, porque quer, agora você é filho de Deus. Mas tem uma palavra que diz assim, que nem só desse pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ah, será que minha família vai ser transformada, pastor? Vai, porque é uma promessa do Senhor. Ah, não está isso? Eu ouvi isso da irmã Keila essa semana, Atos 16. Ah, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Mas, pastor, eu estou orando, estou se desviando mais ainda. Eu comecei orando aí, que o povo está indo mais para a perdição. Continue orando, crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Quem diz isso? É a palavra de Deus, não é a palavra do pastor. É a palavra que tem autoridade máxima.
É a palavra que muda a história. Em Gênesis capítulo 1 diz que o mundo era um caos, não tinha nada, trevas, abismo, escuridão. O Espírito pairava sobre a sombra do Altíssimo, estava ali, sobre a escuridão, não tinha nada, tão escuro que você conseguia palpar, não existia nada, mas houve uma palavra: haja luz, e houve luz, haja firmamento, haja, porque a palavra de Deus vai ser sempre assim. Não tem vida, agora eu digo, haja vida. Ah, tem doença, haja cura. Ah, tem miséria, haja riqueza. Ah, tem perdição, haja salvação, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, está consumado. Não existe mais problema para o pecado, não existe mais problema para o pecado, o problema do pecado foi resolvido. Jesus falou, a Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo pode ser curado, perdoado por Jesus Cristo. E o que eu tenho que fazer? Aceite Jesus, só isso. Aceite Jesus, aceite a palavra de autoridade, aceite essa palavra que muda a sua história, aceite essa palavra, se submeta a ela, viva sobre essa palavra, vive constantemente nela. Ah, pastor, mas está ruim lá em casa, tão difícil. Ah, reúne, nem seja uma vez na semana, mas tão difícil reunir minha família. Começa você só orando, começa você só buscando, começa você lendo. De repente o seu filho vai encostar: o que você está fazendo, papai, mamãe? Ah, estou lendo a Bíblia, estou orando. Ah, eu posso com a senhora também. Deus vai começar a mudar o ambiente da sua casa. Vai mudar. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Abra 2 Timóteo capítulo 3, por favor. 2 Timóteo 3:16. Olha só o que é essa palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não sei se alguém já perguntou para você, mas para mim já perguntou: como você crê que essa Bíblia aí é verdade? E eu citei esse texto, porque toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o quê? Para o ensino. Para o que mais? Para a repreensão. Volta lá. Para a correção. Para a educação na justiça. Olha só, o próximo. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, transformado. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar, ela educa, ela ensina, ela corrige, ela traz mudança na vida nossa, porque a verdade é a palavra de Deus. Que palavra poderosa, que palavra que muda história. Por isso que Paulo, falando a Timóteo, diz isso para ele: toda a escritura, meu filho, ela é divinamente inspirada por Deus. Não foi, foram, quando foi escrita a Bíblia? Ah, foi escrita por 40 homens com mais de 1000 anos de diferença um do outro, e a Bíblia ela mesma se explica, ela fala no velho e ela completa no novo, porque ela é Bíblia. Não tem como você viver sem a palavra. A palavra é a estrutura, a palavra é o alicerce, a palavra é que vai mudar a minha história, a palavra que vai mudar a sua história. Ei, não viva sem essa palavra, coma ela de dia e de noite. Josué, Jesus, Deus fala para Josué: você está meio abatido, você está meio desanimado, Josué, mas eu tenho uma palavra para você. Tenha bom ânimo, medite na palavra dia e noite, medite nessa palavra, Josué, porque eu sou contigo. Não vai para a direita, não vai para a esquerda, mas permaneça na lei do Senhor. Ela, a palavra de Deus, ela ensina, ela corrige, ela nos faz passar pelos jordões das nossas vidas, ela nos faz derrubar muralhas que estão na nossa frente. Foi a palavra que deu coragem para Josué derrubar as muralhas de Jericó. Tinha uma palavra antes. O grande problema nosso é que antes da palavra você vê a muralha. O grande problema nosso é que antes da palavra você vê o gigante. O grande problema nosso é que antes da palavra você vê o mar vermelho. O grande problema nosso é que nós enxergamos sempre os problemas primeiro do que a palavra. Mas Deus está falando nos corações aqui. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: olha, eu não tenho compromisso com as muralhas. Eu não tenho compromisso com os gigantes. Eu tenho um compromisso com a minha palavra, que é transformadora. E essa palavra vai mudar a sua história. Por isso que Deus anima Josué. Tem uma palavra para você essa noite. Jesus é a verdade. Jesus muda a história. A Bíblia diz que vinha uma viúva de Naim com seu filho. A única coisa que aquela mulher tinha era um filho. E morreu aquele filho. Estava morto aquele filho. Ela chorava. O luto chegou naquela casa. Ah, meu irmão. Não sei se você já passou o luto, já perdeu alguém recente ou não. Mas o luto não é fácil. É desesperador. Você perde o chão. Você perde a esperança. Ainda mais quando é aquela pessoa que dava o sustento para a sua casa. O sustento daquela mulher era o filho. Ela era viúva. Ela tinha um filho que dava sustento para ela. Era a alegria dela. Era tudo que ela tinha. Mas veio a morte. Aquela mulher caminhava rumo ao cemitério. E de repente, ela encontra Jesus. A Bíblia diz que Jesus toca no caixão. E o rapaz se levanta. A vida. Jesus é a vida. Jesus transformou a morte em vida. Agora não tem mais morte, agora tem vida. Agora o luto acabou porque Jesus chegou na história. Jesus chega na casa de Jairo e fala: Talita, come, menina, levanta. Mas por que o senhor está fazendo aqui? Ela já está morta, não tem mais solução. Mas chegou o autor da vida. Jesus deu uma palavra: ei, levanta. Talvez é você. Talvez sou eu. E eu preciso deixar essa autoridade máxima na minha vida dizer assim: onde que está morto aí? Que área da sua vida que o diabo matou? Sonhos. Você sonhava ser um profissional, ser alguém, fazer um curso, numa faculdade, mas houve uma morte e você desanimou, desistiu. Você sonhou ter uma família, mas veio a morte e acabou com esse sonho de ter uma família. Jesus está dizendo hoje: eu vou mudar a sua história. Para mim não tem impossível. Mas deixa eu ser autoridade máxima na sua vida. Submeta a minha palavra. Nós precisamos assimilar essa verdade libertadora. O que é assimilar? Eu fui buscar a palavra assimilar. É o mesmo que absorver, incorporar, apoderar-se. Eu vou absorver essa verdade. Não basta nós acreditar na Bíblia. Porque acreditar, o diabo também acredita. Ele acredita tanto que até treme. Porém, não adianta você saber que a Bíblia é verdade e é de Deus, se não obedecê-la, se não impregnar ela dentro do seu coração, se não absorver ela, incorporar ela dentro de você, se não viver essa palavra. Quando eu recebo essa palavra, quando eu assimilo essa palavra, quando eu absorvo essa palavra dentro de mim, eu começo a produzir. Quem diz lá o texto da semeadura? A palavra foi lançada. A palavra está sendo lançada. Aqui tem os solos. Foi lançada a palavra em vários solos. Tinha um solo pedregulhoso, tinha um solo que era cheio de espinho, rochoso e diversos solos, mas tinha um solo bom. O seu coração é esse solo. Essa palavra está sendo lançada agora no seu coração. Você tem a opção de pegar ela e simplesmente amanhã o sol escaldante vir, secar e matar e não produzir. Porque vai depender se você vai absorver essa palavra dentro do seu coração. Essa palavra que nós estamos falando que ela liberta. Essa palavra que diz que o homem ele só pode viver com ela não tem como nós sobreviver e viver uma vida plena, íntegra e constante e sonhando com a eternidade, se não for através dessa palavra transformadora. Mas e aí? Quem sou eu hoje? Que solo que eu sou? Ah, abra o seu coração e diga: Senhor, eu não quero ser um solo ruim. Eu não quero ser um solo cheio de espinhos, Senhor. Eu não quero ser um solo coração duro, rochoso, que a tua palavra não vai penetrar, não vai enraizar. Pelo contrário, Deus, eu abro o meu coração para que o meu coração seja uma terra fértil. E que essa semente, que é a sua palavra, possa entrar e possa germinar. E vai criar raízes dentro de mim. E vai crescer, e vai florescer, e vai produzir, e vai trazer transformação. E a minha vida vai ser transformada. E a Bíblia diz que eu vou dar resultados 60, 100 por 1. Amém? Então, assimila essa palavra. Eu não quero viver comendo só pãozinhos e migalhas, Senhor. Eu quero a palavra que é vida. Eu quero esse pão que é a sua palavra. O pão verdadeiro. O pão que renova. O pão que muda história. Eu quero viver comendo esse pão que é a sua palavra. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu preciso dessa palavra. Que coração que é o seu hoje? Você está preparando o seu coração para receber essa palavra? E para frutificar? Ou simplesmente está dizendo assim: não, deixa quieto. Deixa para depois. Não quero hoje, não. Deixa para amanhã. Deixa uma outra oportunidade. Para ter uma vida transformada pela verdade, nós precisamos de uma terceira coisa: põe em prática essa palavra. Lembra que nós vimos isso? Sobre as escolhas, sobre os dois fundamentos. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, lembra dessa palavra? Ele é semelhante a um homem que constrói a casa sobre a rocha. Mas quem ouve e não as pratica é semelhante ao insensato. Então a palavra de Deus não é só ouvir, é praticar. Nada se transforma sem ter movimento. Nada se transforma parado, sem ter alguém ali. Vamos lá, vamos mudar, vamos fazer coisas diferentes, nós vamos ter resultado diferente. Então eu vou ler a Bíblia, mas também eu vou praticar o que a Bíblia está falando. Eu vou ler a Bíblia e diz que eu tenho que perdoar, então eu vou perdoar. Eu vou ler a Bíblia que diz que eu preciso me arrepender, então eu vou me arrepender. Eu vou ler a Bíblia que diz que agora eu tenho que ser manso e humilde, então eu vou ser manso e humilde. Eu vou ler a Bíblia que diz que agora eu tenho que ajudar o meu semelhante, eu vou ajudar o meu semelhante. Eu vou ler a Bíblia que diz que eu tenho que fugir de toda aparência do mal, de todo pecado, então eu vou fugir de toda aparência do mal, de todo pecado, eu vou correr, eu vou sumir lá onde tem o pecado. Se o pecado está aqui, eu vou por lá, eu não vou passar perto dele. Eu vou pôr em prática. Somos desafiados todos os dias a fazer errado. O inimigo desafiou Jesus aqui em Mateus capítulo 4, todo o tempo. No versículo 5, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Olha só, o diabo citou a palavra. E tem hora que é tão bonita a tentação, que vem disfarçado com um versículo bíblico pregado, né? O docinho envenenado com o versículo bíblico. Eu vou viver, vou praticar as palavras do Senhor. Jesus disse: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, em Mateus 7:24. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-las. Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Em João 8:51 diz: se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. Amém? Se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. E o que é se guardar? E o que é guardar a palavra? Ah, vou fechar a Bíblia aqui, chegar lá, vou pular no armário, vou bem guardadinho, lá na gaveta, vou pôr um pano ainda, eu vou guardar? Não é isso. O guardar, coloca para nós Salmo de novo 119. Olha o que é o guardar. 101 a 105. Salmo 19, 101 a 105. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar o quê? A tua palavra. Não me afasto dos teus juízos. Sabe o que é esses juízos? É a palavra. É os conhecimentos do Senhor. É os comandos de Deus. É as ordens do Senhor Jesus. É o que a palavra diz. Isso é um juízo. Pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Eita, mais que o mel à minha boca. Que palavra. Por meio dos teus preceitos. O que é preceitos? Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso eu detesto todo o caminho de quê? De falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É luz para os meus caminhos. Eu guardo a palavra no meu coração, na minha mente, quando eu as pratico. Quando eu tomo ela como autoridade máxima na minha vida, como eu falei. Como eu tomo ela, como eu assimilo e absorvo ela dentro de mim. Agora eu vivo ela constantemente. Agora eu vivo essa obediência diante do Senhor. A palavra de Deus é muito clara. Não é só saber que a palavra de Deus é poderosa, mas agora eu vou exercer essa palavra, eu vou viver essa palavra, eu vou declarar essa palavra. Declare a palavra. Declare. Ei, levante de manhã cedo. Se você for o primeiro a acordar, se você ver seus filhos lá dormindo, sua família dormindo, sua esposa, seu esposo, começa a declarar a palavra. Ah, Senhor, eu declaro, tua palavra diz isso, eu quero que minha família, papá, seja transformada assim, assim. Ah, tá, é, o problema é esse, Senhor, o problema é o meu pai, o problema é minha mãe, o problema é meu filho, o problema é minha sogra. Não, minha sogra não. Minha sogra não é problema. O problema é o vizinho que põe o som alto, o cachorro do vizinho que não para de latir. Declare a palavra sobre o vizinho. Declare a palavra sobre o seu amigo chato lá que trabalha com você, que pisa no seu galo todos os dias, que quer derrubar você lá. Tem ou não tem isso? Tem. Rapaz, na empresa que mais tem. Né? Gente querendo derrubar o outro. Declare a palavra, Senhor, salve esse miserento. Liberta ele, Senhor. Cure, restaure ele. Que ele seja bênção na minha vida, não essa pedra de tropeço tem sido. Ah, Senhor, meu marido que ronca a noite toda, cura ele. Não aguento mais. Tem um motor instalado no nariz desse homem a noite toda. Quando não, né? Deixa quieto. Quando não é só um ronco, né? Liberta, Senhor, restaura esse homem. Mas declare a palavra, querido. Ah, Senhor, eu quero casar. Declare a palavra. Cuidado, não fica. Não entre no desespero. Ah, Senhor, pode vir a mim os aleijados, cegos, mudos. Não, não é assim, não. Não lançarei fora. Pode vir. Não, não é assim. Declare, Senhor, eu quero uma mulher de Deus que vai cuidar de mim. Que vai ser, que ame o Senhor mais do que a mim. Eu quero aquele varão que não precisa ser, carcaça não precisa ser muito boa, não, mas que ame o Senhor mais do que a mim. Ele vai cuidar de você, mulher. Quando um homem, ele teme a Deus, ele ama a Deus, ele vai amar você. Essa é a realidade. Mas declare. Declare, Senhor. Eu quero minha vida transformada. Eu quero a minha história transformada. Então, comece a declarar a palavra. Põe em prática a palavra do Senhor. Tem uma promessa. Tem uma promessa de Deus para a sua vida. Diga amém. Amém. Aleluias. Vamos encerrar, irmãos. Para concluir aqui. Não basta crer que temos que viver a verdade em nossas vidas. Não basta crer que temos que viver a verdade em nossas vidas. É impossível viver a verdade sem combater a mentira. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhante ao Filho de Deus. Amém? A palavra de Deus vai te tornar você semelhante a Jesus. Amém? Fique em pé. Vamos adorar o Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a tomar